Eu aproveito para já cumprimentar o deputado federal pelo PSOL do Rio de Janeiro, Glauber Braga. Glauber Braga, bom dia.
Olá, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado pelo convite por estar aqui no Faixa Livre. A minha saudação a todos os ouvintes, a todas as ouvintes.
Glauber, eu quero te agradecer por você mais uma vez dialogar aqui conosco no Faixa Livre. Glauber, eu gostaria de te ouvir primeiro a respeito dessa criminosa PEC 186, a chamada PEC da Morte dos Direitos Sociais, que está tramitando aí no Congresso. Uma proposta que cogitava desvincular os investimentos em saúde e educação do orçamento, algo que parece acabou sendo deixado de lado pelo relator da proposta, o senador Márcio Bittar, mas que segue com uma série de outros absurdos, como o congelamento dos salários dos servidores até o final do ano que vem. Tudo isso como contrapartida para a retomada do auxílio emergencial. Qual é a análise que você faz dessa proposta, Glauber?
Olha, primeiro eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui no programa. Essa PEC 186 é uma chantagem com um ataque brutal e estrutural a direitos garantidos da população brasileira. Primeiro, o relator teria voltado atrás, né, na retirada dos percentuais mínimos de investimentos em saúde e em educação. Mas a gente tem que analisar que esse relatório pode mudar a qualquer momento e a gente sabe quais são as intenções deles, né? Eles querem desmontar o Estado brasileiro nas suas garantias sociais. Mas além disso, nessa mesma PEC, você tem retirada de recursos do BNDES para favorecer bancos privados, como você disse na própria pergunta, ataque aos servidores públicos, consequentemente ao serviço público. Além disso, você tem a criação de um arcabouço para facilitar o processo de privatizações. Então, esse ataque brutal não pode ser aceito por nós como algo natural, porque não é. E com a chantagem, né, que trazem numa proposta de emenda à Constituição aquilo que poderia estar sendo tratado numa proposta de lei ordinária, numa proposta de crédito extraordinário, que é o pagamento do auxílio emergencial. Fazem isso como chantagem mesmo, né? Trazem numa mesma matéria dois temas que deveriam ser tratados de forma diferente, em votações diferentes. Qual é a nossa posição? Desmembra-se, trabalha-se pelo auxílio emergencial, não só de R$ 250, mas aprova-se um auxílio de R$ 600. E ao mesmo tempo temos que derrotar essas propostas que são de ataques a direitos consagrados ao Estado nas suas garantias sociais.
Como é que a oposição tem atuado para conter esses absurdos, Glauber? A resistência no Congresso para evitar a aprovação dessa PEC?
Olha, resistência tem. Existe uma posição do PSOL e de outros partidos de oposição que são de reação à aprovação dessa matéria. Agora, também é verdade que só isso não basta, porque se a gente for analisar, os deputados de oposição representam aproximadamente 100 no meio de 500. Então, quando tem uma pressão que venha da rua prioritariamente, a probabilidade da gente deslocar votos daqueles 300 deputados do chamado Centrão passa a ser maior. Quando não há uma pressão da rua, muitos desses caras se sentem à vontade para votar atrocidades, né?
Existe uma proposta alternativa elaborada por vocês parlamentares que se opõem ao governo, Glauber. Como esse auxílio poderia ser retomado? Em que valores? Parece que o Palácio do Planalto defende quatro parcelas de R$ 250. É possível propor algo melhor?
Não só é possível como é necessário. A gente defende a manutenção de pelo menos R$ 600 até o fim da pandemia, e isso já tem uma relação com a defesa que a gente fez no passado. Quando o governo também fazia a proposta de 200, a gente propôs no mínimo um salário mínimo e acabou permanecendo em R$ 600 e com uma emenda do pessoal, mulheres chefes de família, podendo chegar a R$ 1.200. Os liberais, o governo de Bolsonaro vão dizer: ah, não, mas não tem dinheiro. Isso é mentira. Aprovaram, trabalharam e apresentaram publicamente um pacotão de 1,2 trilhão de reais para os banqueiros. Então tem para os banqueiros, mas não tem para a maioria do povo colocar comida na mesa? Isso não é verdade. Pode sim ser pago o auxílio emergencial, porque isso garante a vida, garante a alimentação, garante comida na mesa e garante, inclusive, que a gente não tenha um colapso do ponto de vista econômico no momento que muitos trabalhadores, repito, estão precisando desse recurso para se alimentar, para a sobrevivência das suas famílias. Essa é a nossa proposta. Manutenção do que vem sendo pago no auxílio emergencial sem cortes e sem essa diminuição de valor que está sendo proposta pelo governo federal. Eles propõem cortar, diminuir o valor e, junto com isso, vem com um monte de medidas de retirada de direitos que podem durar para a vida toda. Isso a gente não pode aceitar de jeito nenhum.
A pandemia que segue a todo vapor no país, Glauber, com a maior média de mortes desde o seu início, combinada a essa inação do governo federal que tem à frente o ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, colocando em prática os planos genocidas do presidente Jair Bolsonaro. O Brasil está sem vacinas, o nosso principal representante condena a utilização de máscaras de proteção, vive promovendo aglomerações sob o silêncio conivente do ministro. Levando-se em conta que há um desequilíbrio importante na correlação de forças no Congresso, que impede, pelo menos por enquanto, a abertura de um processo de impeachment contra o ex-capitão Glauber, não é possível ao menos uma investida da oposição contra esse general Pazuello? Já se levantou a hipótese da abertura de uma CPI, por exemplo, para investigar as ações do ministro da Saúde?
Essa hipótese de abertura de CPI tem se levantado, né? Agora é fundamental ter pressão popular para cima do presidente da Câmara e para o presidente do Senado, porque além do recolhimento do número de assinaturas, eles depois têm que fazer essa instalação. A responsabilização de Bolsonaro, Pazuello e companhia em relação ao que está acontecendo no Brasil, eu acho que é uma necessidade histórica, é fundamental que isso aconteça, porque o que a gente sente por parte do presidente da República é um boicote às medidas que poderiam estar sendo adotadas preventivas ao alastramento das dificuldades que as pessoas estão enfrentando com os efeitos da pandemia. Então, se discute, sim, essa é uma tese que vem sendo levantada, mas a pressão popular nesse sentido, ela pode ser fundamental, inclusive para que a instalação venha a ocorrer.
Os governadores é que têm tentado, por conta própria, reduzir a propagação do vírus com restrições mais severas de circulação das pessoas. A grande questão é que o Bolsonaro ameaçou esses gestores, dizendo que eles teriam de arcar com os custos do auxílio emergencial caso promovessem o fechamento das atividades. Esse tipo de chantagem é criminosa, Glauber. Vocês parlamentares têm dialogado com os governadores nesse sentido? Pretendem tomar alguma atitude contra essa ameaça promovida pelo presidente?
Olha, os governadores, eles têm autonomia para tomar as atitudes que considerem necessárias em relação às chantagens que estão sendo feitas pelo governo federal. Da nossa parte, a gente está numa batalha institucional diária contra o conjunto de outras chantagens que vêm sendo colocadas em prática por parte do governo de Jair Bolsonaro. Por exemplo, como já a gente citou aqui na conversa, com a própria PEC 186, onde bota o pagamento do auxílio, que deve ser feito, junto com a retirada de vários outros direitos de maneira criminosa, né, chantagista. Então, é claro que os governadores têm aqueles que nos seus estados têm mais relação com as suas respectivas bancadas e que fazem esse enfrentamento também de apoio à sua linha política. Da nossa parte, o que for para garantir vacinação, o que for para garantir que o plano de imunização chegue ao conjunto de brasileiros e brasileiras, a gente vai fazer. Por exemplo, no Rio de Janeiro agora, tem uma posição do governador do Rio de ter vetado uma iniciativa do PSOL, inclusive do nosso parlamentar Flávio Serafini, para que estados possam estar vacinando a sua população sem que o governo federal venha impedir essa vacinação por parte dos governos estaduais. Por que vetou? Ou seja, ele, como aliado de Bolsonaro, não pressiona pela imunização do conjunto da população e ainda impede que em alguns estados você tenha iniciativas que possam ampliar a vacinação das pessoas. Ao mesmo tempo, essa turma fica fazendo aí tentativas de relação privilegiada com o setor privado, garantindo que o setor privado receba as vacinas, pague pelas vacinas. A verdade é que tudo isso está acontecendo porque o governo de Jair Bolsonaro não trabalhou com seriedade. Pelo contrário, fez um boicote a uma imunização verdadeira e a um plano de fortalecimento do Sistema Único de Saúde. Respondendo à sua pergunta, os governadores já estão tomando as iniciativas que eles consideram que devem ser realizadas e, do nosso ponto de vista, a gente vai tomar todas as atitudes para que a população tenha a garantia de imunização. Governadores que são aliados de Bolsonaro e que estão, inclusive, colaborando com a chantagem do presidente da República, têm que ser repudiados nesse tipo de tentativa. E os outros que estão resistindo a Bolsonaro e procurando vacinar as populações dos seus estados têm que ser apoiados e incentivados. Tudo isso sem tirar a responsabilidade do próprio Ministério da Saúde e da Presidência da República. A cobrança para cima deles tem que continuar.
Como é que você tem interpretado, Glauber, esses movimentos do Jair Bolsonaro, que uma hora troca o comando da Petrobras por conta dos seguidos aumentos de preço dos combustíveis, mas na sequência envia ao Congresso propostas que têm a intenção de privatizar os Correios e a Eletrobras? Qual é a leitura que você faz dessas ações contraditórias do presidente, Glauber?
Olha, esse governo atende aos interesses de uma parcela do mercado, mais especificamente do mercado financeiro e de interesses de corporações internacionais que querem impedir qualquer desenvolvimento que seja próprio, soberano por parte do nosso país. Mas, ao mesmo tempo, ele sente que tem que agradar uma parcela daqueles que podem até ter votado nele e que não estão aguentando o aumento dos combustíveis nessa proporção. A política de paridade de importação da Petrobras, que foi colocada em prática ainda no governo de Michel Temer e que está ainda sendo operada no governo de Jair Bolsonaro, fez com que nesse início de ano a gente tivesse cinco aumentos do preço da gasolina e quatro aumentos do preço do diesel, né? Num desses casos em específico, acumulando num período de 2 meses mais de 40% de aumento. Isso não é razoável, isso é um crime, né? Então, beneficiam interesses dos importadores de combustíveis, incluindo aí interesses de corporações internacionais e dos acionistas, em detrimento de toda a população brasileira. Fala em modificar o presidente da companhia, mas não fala em reverter a política de preços, e mais grave do que isso, não fala em reverter aquilo que está acontecendo com a entrega das refinarias brasileiras, como está acontecendo na Bahia, onde eles entregam uma refinaria pela metade do preço. Qual é a nossa defesa? Reverter esse conjunto de medidas que são a representação da agenda ultraliberal. Trocar o presidente da Petrobras tem que vir acompanhado de trocar a política de preços e trocar essa política de entrega de refinarias. Além disso, essa chantagem que é feita também, tentando equilibrar esse jogo, entregando o sistema elétrico e os Correios, tem que ter o nosso total repúdio, mas não só um repúdio da fala ou da carta, a nossa organização contra a implementação dessas medidas. A gente tem tocado uma iniciativa bem interessante no chamado Comitê de Luta contra as Privatizações, procurando organizar essa resistência entre os mais variados setores, trabalhadores do conjunto das estatais. Lembrando que Bolsonaro, no período da campanha eleitoral, disse que era contra e que não privatizaria a Eletrobras. É um mentiroso, está mandando para privatização e cada deputado tem que ser pressionado, porque se privatizar a Eletrobras, o resultado vai ser o aumento do preço da conta de luz. Quem controla o sistema elétrico, controla o preço da energia, controla os produtos e, consequentemente, controla os mercados. Vê se a China entrega o controle do sistema elétrico deles. Claro que não, lá é 100% estatal. Vê se os Estados Unidos entregam. Não, lá 70% das barragens é controlada pelas Forças Armadas dos Estados Unidos. Mas esses estados nacionais, ou até outras corporações nacionais, pergunte se eles têm interesse em ter o controle do sistema elétrico brasileiro. Lógico, né? Porque isso é ampliação de poder na correlação de forças mundial. A gente é que não pode permitir que isso aconteça e que essa chantagem seja operada sem que a gente se levante contra essas iniciativas que querem deixar o nosso país de joelhos.
Para encerrar, Glauber, dá para se pensar em uma vitória contra o bolsonarismo em 2022 que não passe por uma união das esquerdas? E você acha possível fazer essa construção com toda a fragmentação que há pouco mais de um ano e meio do pleito?
Primeiro, eu acho que a resistência ao governo Bolsonaro, ela não pode esperar só o ano de 2022. Ela tem que se dar agora para já e tem que trazer aqueles que têm uma posição contrária à aplicação da agenda ultraliberal de desmonte. Em relação a 2022, a mesma coisa. Eu acho que é fundamental verificar quem são aqueles que querem estabelecer uma relação contra a aplicação dessa agenda. O que não dá é flertar com aliança com aqueles que são de direita, que estão fazendo uma associação de fato com a extrema-direita, os chamados liberais, para a implementação dessa mesma agenda. E ficam fazendo acenos à esquerda, inclusive para nos dividir. A gente tem é que enquadrar liberais e extrema-direita que trabalham juntos pela colocação em prática de um mesmo programa. Então, eu acho que é natural que partidos de oposição lancem as suas pré-candidaturas, mas é fundamental também que mantenha um espírito de diálogo, de enfrentamento ao bolsonarismo, inclusive na formação do programa que será apresentado publicamente para enquadrar e para derrotar o bolsonarismo. Eu acho que essa deve ser também a linha do pessoal, um programa popular que não tenha medo de dizer que é de esquerda e que consiga, ao mesmo tempo, e a raiz das questões que a gente está enfrentando, e por isso radical, mas que consiga também ser não sectário.
Glauber, muito obrigado por você mais uma vez estar aqui conosco no Faixa Livre. Eu quero te desejar sorte nessas lutas que vocês aí em Brasília estão travando, te desejar também um ótimo dia de trabalho e um forte abraço.
Anderson, eu que agradeço mais uma vez pelo convite para estar aqui no Faixa Livre, que faz um trabalho fundamental de conscientização, de discussão, trazendo aí o pensamento crítico como centro da resistência aos ataques da extrema-direita no Brasil. Um abraço grande, muito obrigado, e muito obrigado a todos os amigos e ouvintes, amigas ouvintes, que acompanharam aqui o programa com a gente. Um abração, vamos à luta.
Conversamos aqui com o deputado federal pelo PSOL do Rio de Janeiro, Glauber Braga. Vamos agora a um novo intervalo. Voltaremos já já.